Bem, senadora Paulo Paim, muito obrigado por ter convocado essa audiência pública. Em nome do Júlio, nosso colega lá do Rio Grande do Sul, trago o abraço e sei quanto ele é importante, quanto ele lhe estima lá no Rio Grande do Sul. E o PT é o Partido dos Trabalhadores. Nós queremos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós temos famílias. E não é uma prova de ordem. Eu fui laureado na minha faculdade de Direito, com honra ao mérito, no estágio que eu fiz, prestando serviço gratuito à comunidade de Canoas. No entanto, eu não sirvo para a OAB, que vem de novo, novamente, aqui nesta casa, manipular muito bem os números. Os números e os argumentos. Respeito à instituição OAB, que fique bem claro isso. Respeito à instituição do Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina. Sou contador também, que tenho profundo respeito pela minha entidade de classe. Mas permitir que esta entidade afira o ensino público no Brasil é uma tremenda invasão de competência do setor público transferido para o setor privado. É lavar as mãos, como o próprio MEC fez aqui. Para que serve o diploma MEC? Depois de formado, 5 anos, tu vai lá para aquela festa maravilhosa, pais, parentes, amigos, e estou aqui agora com o meu diploma. Serve para quê, senadora? O Estado MEC diz, olha, que eu estou habilitado pelo artigo 48 da Lei 9394. Lei 9394. Eu estou habilitado para o exercício da função. E a OAB diz que não. Quem é a OAB para derrubar as decisões do Estado, do governo? Quem é a OAB, afinal de contas, é uma entidade de classe que lá no artigo 44 não diz que fiscaliza o exercício da profissão de advogado. Não diz. Mas ela diz aqui fiscalização. Quer dizer, nós estamos jogando os bacharéis em direito na lama, dizendo que aqueles que não foram aprovados no exame de ordem são incompetentes. É o mesmo que matar uma criança no ventre da mãe, porque ela poderá ser um bandido amanhã. É isso. Ao julgar prematuramente, antes mesmo de que o bacharel em direito tenha condições de trabalhar, ele já é julgado como incompetente. Não é uma prova de 5 horas, senador Paulo Paim, que vai dizer se eu sou ou não sou competente. Não é, não, ela não pode derrubar 5 anos de estudo. E aqui eu gostaria de me debruçar, senador Mocca, sobre uma outra questão com relação àquilo que o Reinaldo Arantes trouxe aqui para a discussão, imunidade tributária. Eu só gostaria que a OAB respeitasse meu espaço. A imunidade tributária decorre das vigas mestres da Constituição Federal. O que não consta na Constituição Federal não pode ser concedido sequer por lei ordinária, muito menos por lei complementar, a uma instituição particular. Lá no artigo 150 da Constituição, diz que as pessoas que estão contempladas com a imunidade tributária. Lá não consta a OAB. Mas no artigo 45, ela mesmo se intitula imune à tributação, ela mesmo, e o Estado brasileiro aceitou essa aberração jurídica. É isso que nós estamos assistindo. Então, eu quero convocar o parlamento, senador Paim, para que se debruce sobre essa questão, que é uma questão de direitos humanos. É uma questão que merece urgente, mas urgentíssima decisão do Senado Federal para corrigir essa tremenda distorção que são esses pobres jovens. Talvez eu não consiga mais fazer uso da minha prerrogativa de advogado por muito tempo, dada a minha idade, mas eu não gostaria de ver sonhos de jovens e jovens, meninos e meninas, sepultados por conta de um exame de tamanha exclusão. Ele não promove a justiça social. E o PT, nós sabemos, inclusive o Eduardo Cunha, do PMDB, também muito bem captou essa situação, que nós não podemos permitir que o Estado se entregue a uma entidade privada. Isso não é função do Estado. Se é prerrogativa do presidente da República fazer promulgar leis e decretos nos termos do artigo 34, que é prerrogativa privativa, senador. Então, lá no artigo 1º e no artigo 3º do Estatuto da OAB, que diz que é exercício privativo da advocacia, aquele que está inscrito na OAB, sob pena de crime, e de responder processo penal, processo administrativo e processo civil, qual é imputação que é dado à OAB quando ela desrespeita essa prerrogativa constitucional? Que crime ela comete? E a presidência da República, sim, comete crime de omissão, de obrigação de fazer. Então, dentro dessa lógica, senador Mocca, eu quero aqui dizer que a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, em respeito aos professores que são juízes, desembargadores, advogados, que a prova da ordem, se tiver que haver uma prova, que seja aplicada pelo MEC, por mais que o MEC resista a essa tentação. E segundo, antes da diplomação, sou pena de estelionato. E agora, para finalizar, a OAB cobra R$200 para fazer as duas fases do exame. Você passa na primeira fase, passa para a segunda, rodou, ok. Agora, se você fizer a primeira fase, e tanta gente roda na primeira fase, não fará a segunda fase, mas a OAB já cobrou. Isso não é enriquecimento sem causa, senador? Isso é enriquecimento sem causa. Então, nós temos que comprovar, saber o que é a OAB. É uma entidade de classe ou é um sindicato? Porque no próprio estatuto também diz que aquele que está filiado à entidade de classe da OAB não precisa pagar o imposto sindical. Como assim? O que ela é, afinal? Um sindicato ou uma entidade de classe? Então, que essas coisas... A Lei 8.906 já tem 8 declarações de inconstitucionalidade de dispositivos dela. E um bacharel de direito, como hipossuficiente, não pode pagar essa conta da briga entre MEC e OAB. Muito obrigado, senador Mocca, pela sua condução, pelo seu trabalho. Paulo Paim, também muito, muito obrigado, senador, por nos convidar, por estarmos aqui debatendo esse debate tão importante e que nós gostaríamos que tomasse fim imediato para que todos nós possamos, finalmente, pôr o nosso sonho em prática, que é de advogar.
Senador Paulo Paim.
Senhor presidente, é inegável que os argumentos que nós ouvimos aqui são argumentos sólidos, não tem como não reconhecer. É inegável que a pilha de e-mails que eu recebi aqui, todos vão na linha dos argumentos que eu ouvi. Teve uma moça aqui até pediu para mim que eu lesse a carta. Mas se eu ler a carta, todos nós vamos chorar, inclusive eu, confesso. Se eu ler a carta aqui, todos nós vamos chorar, e eu vou chorar também. Que todos nós somos sensíveis. Eu vou na mesma linha da fala que eu fiz antes. Eu aprendi nessa casa, com tantos anos que eu estou aqui dentro, estou quase 30 anos aqui dentro. São 4 de federal e 2 de senador. Daqui a 32, daqui a mais 2, 3 anos. De que, primeiro, não há lei perfeita e não há lei imutável. E a lei sempre pode ser melhorada. Então, nessa visão, a minha fala aqui, com todo cuidado, elogiando toda a mesa, e o carinho que demonstrei também à OAB, me leva, senador Mocca, a terminar da linha que eu comecei. Eu acho que nós teríamos, por obrigação, pegar todos os projetos que tem na casa, como se faz com muita coisa quando há vontade política. Reúne num só, apresentar uma proposta... com a participação dos senhores, que todos aqui são muito preparados para o tema, convidar o MEC a participar da discussão. O MEC vem como convidado. Convidar o MEC para participar da discussão e nós tentar fazer uma redação em parceria com a OAB na busca do entendimento. E por que eu disse 30 anos aqui? Não pensem que não vai mudar. Eu estou falando agora especificamente para a OAB. E olha o carinho que eu tenho com a OAB. Nesses 30 anos, eu aprendi que leis que eram consideradas imutáveis tornaram mutáveis e se tornaram realidade. Estatuto do Idoso, igualdade racial, política de cotas, então, que nós ia botar negro contra branco dia e noite. E lá na universidade, que bom de ver a nossa juventude acolhendo os índios, os negros, os brancos mais pobres, estão vivendo junto com a maior tranquilidade. Isso não é conflito em nenhuma universidade. E é a realidade hoje. O senador Mocca foi feliz, permita que eu diga isso, senador Mocca, às vezes eu uso o seu nome, mas de forma positiva, de que é um fato, é real esse apelo. Só eu venho tratando dele indiretamente há mais de, acho que 15 anos, no mínimo mais de uma década, eu ouvindo a audiência lotada no Dante Barone, nunca me esqueço, e o Júlio foi um que organizou, para discutir o tema, para discutir o tema. Nós temos que achar um caminho. Se houve umas mudanças pequenas, mas houveram, temos que reconhecer que houveram, nós podemos avançar mais nesse tema. E, por isso, eu vou na mesma linha do senador Mocca, na frase final minha. Nós temos que estabelecer um diálogo com o OAB na busca da construção de uma alternativa para que essa juventude toda que se forma, e eu vejo casos que eu conheço, e inúmeros deles, tenha a oportunidade do trabalho. E passa, é claro, que passa por um entendimento entre nós. Eu não estou propondo aqui anular tudo, e daqui para frente, se formou, está advogando no outro dia. Não estou propondo isso. Até porque existem os estágios em outras profissões também, né? Mas nós tínhamos que construir alguma alternativa. Então, eu faço um apelo ao doutor Cláudio, que leve lá para o Conselho, são 80 e poucos participantes, você falou antes, se não me engano. Só esse dado eu queria. É, são 80 e 10 por estado. Que leve esse apelo aqui dessa comissão, eu diria por unanimidade, pela fala do próprio presidente Mocca, de que a gente estabeleça uma conversa sobre essa questão, para ver até onde podemos ir. E só repito isso, mas hoje ou mais amanhã vai mudar, não tem como, não tem como não mudar. Esse quadro como está, eu não acredito que continue, porque eu sou daqueles que acreditam muito na pressão popular, e a pressão popular está muito, muito grande para que alguma coisa seja feita. Era isso.
Eu vou conceder a palavra para para ele que possa responder no seu encaminhamento. Não, eu vou encerrar, porque é uma hora da tarde. Né? Aí não tem jeito. Aí é uma hora, 13 horas, melhor dizendo.
Só uma correção. Um minuto. Por favor. Senador, quero dizer a excelência que a nossa atitude na OAB é uma atitude assim, de total solidariedade com os bacharéis que, eventualmente, não consigam lograr a aprovação. Eu, pessoalmente, também sou professor de Direito, ensino há muitos anos, né? E ensinei todos os tipos de faculdade no meu estado de origem, no Rio de Janeiro, faculdades particulares que têm dificuldade em passar no exame, cujos egressos, por vezes, têm dificuldade em passar no exame, faculdades públicas, e realmente... não só da instituição, dos meus colegas conselheiros federais, que às vezes tem um estagiário que não passa, que às vezes tem um filho que é reprovado no exame de ordem, no meu caso, que tive alunos reprovados. Então, a nossa atitude é uma atitude de total solidariedade e aplicamos esse exame assim, no sentido realmente do cumprimento do dever. Não temos assim, interesses econômicos no exame pela simples circunstância de que, se nós recebêssemos na OAB todo esse contingente de bacharéis que não lograram aprovação e que passassem a pagar, e se eles passassem a pagar anuidades, os valores arrecadados seriam muitíssimos superiores aos valores que são arrecadados com a anuidade do exame de ordem. E dizer, por fim, a Vossa Excelência, que nós estamos... a OAB acredita no diálogo, a OAB é a instituição do diálogo. A advocacia ela é criada no contraditório, no diálogo, na troca de argumentos e contra-argumentos. Dizer o seguinte, que é por meio desse diálogo que entendemos que o governo avançou muito, fiscalizando com mais força. Hoje em dia, o governo ele não autoriza nenhum curso jurídico hoje. Tal a constatação da gravidade da situação. Ele simplesmente interrompeu a abertura de novos cursos jurídicos, está construindo um novo marco regulatório para o ensino jurídico. Nós, do OAB, realizamos 27 audiências públicas, todo o Brasil, cada estado da federação teve uma audiência pública, para produzirmos uma proposta que foi discutida no Conselho Federal e apresentamos ao MEC para contribuir com o MEC na elaboração desse novo marco regulatório do ensino jurídico. Então, a Vossa Excelência, quando eu disse aqui que teria que levar ao Conselho, claro, qualquer proposta concreta tem que resultar do colegiado do Conselho Federal. Mas a nossa predisposição para o diálogo é inerente à nossa categoria profissional e essa tem sido a nossa prática durante tantos anos.
Agradecendo. Você que quer fazer uma correção? Né? Pois não.
Presidente, muito obrigado. Apenas o que foi citado, em 1950 nós tínhamos 52 milhões de habitantes e hoje temos 200, são quatro vezes. Faculdade de Medicina eram 27, hoje são 220, quase 10 vezes. Sim, mas... mais faculdades. Muito obrigado.
Eu corrigi uma coisa e outra. O senhor está corrigindo uma coisa só.
Olha, deixa eu dizer o seguinte. Ó, pai, eu vou dar para o encerrada. Eu acho que isso aqui serviu, no mínimo, para que ficasse claro que há, sem dúvida nenhuma, por parte dos bacharéis, uma incompreensão, uma insatisfação de que eles não concordam com o exame da ordem. O representante da ordem deu a justificativa aqui, tomara que ele consiga, no colegiado, que a gente possa estabelecer um diálogo. Agora, eu quero finalizar dizendo que a audiência pública tem por finalidade debater isso. Acho que todo mundo aqui, democraticamente, argumentou, contra-argumentou. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer às pessoas que vieram aqui e que falaram que gostariam de formular ou conversar comigo pessoalmente, e que eu estou aberto a isso também. Tá? Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Está encerrado.